Imagine que muitos comércios, muitas empresas, microempresas, nessa pandemia começam a enfrentar, claro, dificuldades econômicas. E muitas dívidas começam a vencer e aquelas dívidas relativas a taxas, impostos, começam a ser proteladas, deixadas para depois. Isso pode ser um risco alto para a saúde financeira desses CNPJs num futuro próximo. Estou ao telefone com o Dr. Júlio Batista, ele é advogado, economista, especialista em contabilidade, direito tributário, estudo de política e estratégia e técnicas de negociação para falar a respeito desse assunto. Dr. Júlio, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Como você está?
Tudo tranquilo.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes que acompanham a Revista Brasil. É um enorme prazer estar com vocês para esclarecermos alguns pontos que são de fundamental importância para a continuidade dessas empresas que tanto colaboram com a nossa economia no Brasil.
Tem gente que nessa situação pega todas as contas, jogam para cima. Aquela que ele conseguir segurar, ele escolhe para pagar. Não dá para ser assim. Tem prioridades no rol de contas que vencem durante esses períodos?
Sim, Marcelo. Olha, todas as empresas, né, principalmente, elas precisam avaliar adequadamente o atual cenário que elas se encontram, principalmente em relação a esse momento tão delicado que passamos na economia. Os empresários, eles precisam ter uma visão muito definida da sua prioridade, né? Lógico que algumas áreas da empresa, elas são especiais, eu falo isso principalmente em relação aos empregados, e no momento que o empresário, ele observa que ele vai entrar numa possível inadimplência de qualquer natureza, e especialmente no que diz respeito à parte de empregados e também à parte tributária, ele deve avaliar muito bem e realizar um planejamento. Então, a grande sugestão, a grande dica nesse momento é fazer um planejamento muito antes até dessas contas vencerem, porque simplesmente jogar para cima e aquela que cair na mão ser aquele vai eleger para pagamento, ele pode estar eventualmente elegendo uma conta que não é da maior prioridade para o desenvolvimento do negócio dele.
Certo. Bom, e isso é fundamental, porque diz respeito muitas vezes às consequências que são geradas a partir desses atrasos, não é isso?
Exatamente. Em relação à parte tributária, nós temos um sistema tributário brasileiro bastante complexo, né? Ou seja, todos os empresários, eles sofrem bastante com compliance, com acompanhamento à gestão tributária que deve ser feita. Consequentemente, dependendo da obrigação tributária que ele deixar de cumprir, ele pode estar incorrendo num grande problema para o negócio, porque a fiscalização, ela é bastante efetiva. Nós até imaginamos no mercado que, apesar das empresas estarem passando por toda essa dificuldade, talvez a fiscalização possa também ser mais amistosa com o contribuinte, mas nós sabemos que ela pode ser amistosa, mas ela não vai perdoar. Então, de fato, as implicações que as empresas sofrem pela falta de pagamento do tributo, que é o cumprimento da obrigação principal, ou mesmo da obrigação acessória, que diz respeito a toda a escrituração fiscal da empresa, através da emissão das suas notas, entrega das suas declarações no ambiente digital, são bastante penosas para o contribuinte, porque as penalidades, as multas aplicadas, muitas vezes são de grande porte.
Bom, eu vou passar para o Walter Lima, que também é apresentador aqui do Revista Brasil, aqui em Brasília. Walter.
Doutor Júlio, os cumprimentos ao senhor, muito obrigado pela gentileza. Realmente a situação do empresário no país, quer dizer, o mundo todo vem enfrentando, portanto, essa situação. No país nós não estamos diferentes, portanto, a essa questão. Mas a pergunta é a seguinte: o Senado aprovou a medida provisória que permite a redução de salários e jornadas e também a suspensão de contratos durante o pagamento, durante a pandemia, a existência da pandemia da Covid-19. Mas o senhor falou na questão dos impostos, né, que os empresários têm que pagar, são obrigados a pagar. Essa questão dos empregados, como é que o senhor avalia? Ajuda realmente o empresário a manter os postos de trabalho e dar sequência aos seus, enfim, aos seus negócios? Como é que o senhor avalia essa questão, doutor Júlio?
Walter, bom dia também.
Bom dia. Um
grande prazer estar com você. Em relação a essa pergunta, Walter, apesar do governo ele ter se esforçado bastante para editar diversas medidas, né, no sentido da prorrogação do pagamento de tributos, no sentido de amenizar o custo, principalmente, como você está trazendo, da folha de pagamentos, até para manter esses profissionais, essa folha ainda ativa, isso ainda não tem sido o ideal para as empresas, nós sabemos bem disso. Mas a grande indicação que nós temos que passar para as empresas é: analise com muita cautela cada uma dessas medidas. O que nós temos visto no mercado é que, apesar do governo ter editado medida provisória, que o próprio nome diz, é uma medida por um tempo determinado, porque ainda requer uma aprovação pelo Congresso Nacional para sua conversão em lei ou não, mas apesar dessas medidas, muitos empresários não têm observado adequadamente o seu ramo de atividade, não têm observado adequadamente a sua carga tributária, não têm identificado adequadamente as obrigações que tiveram uma amenização nesse momento e que certamente nós ainda vamos ter uma segunda onda pós-pandemia. Nós sabemos muito bem disso, né, porque a economia precisa reagir, a economia precisa ser continuada, até para que toda a vida de todas as pessoas, de que a sociedade possa, de fato, se manter ativa. Então, a dica preciosa, a dica de ouro que eu posso deixar para você, Walter, é que os empresários eles precisam tomar muito cuidado com todas essas medidas e quais as suas implicações para que eles possam obter um resultado positivo e automaticamente saneando as suas dívidas tributárias, perfeito?
Pois não. Antes de voltar com o Marcelo, apenas mais uma questão. É evidente que qualquer dificuldade econômica que passa qualquer meio empresarial, normalmente a sinalização é buscar bancos no sentido de tentar aí uma solução e que dê possibilidade da continuidade dos negócios. Mas, por falar em bancos, eu foco aqui o BNDES. Quer dizer, caberia ao BNDES, de alguma forma, também ter uma política voltada ao pequeno, ao médio empresário, que são os que mais sofrem realmente diante dessa questão? Ou seja, existe essa política dentro do BNDES para poder, de alguma maneira, dar esse socorro, doutor Júlio?
Olha, existem diversas frentes, né, de financiamento do BNDES, tanto para o pequeno, para o médio e até para o grande empresário, né, para a grande empresa. Ocorre que essas linhas, por incrível que pareça, elas não têm um facilitador tão simples de obtenção. Então, o que nós vemos na prática é que o pequeno empresário, principalmente, ele não consegue obter essas linhas no momento adequado, no momento de crise, no momento em que ele mais necessita de um financiamento. Nesse sentido, o que vislumbra é que assim, o BNDES ele deveria criar uma linha mais facilitada, com critérios mais objetivos para que esse pequeno empresário pudesse, de fato, financiar os seus momentos de crise como esse que nós estamos vivenciando no país por conta da pandemia.
Como é que o senhor avalia hoje a situação das empresas no país, principalmente aquelas que ainda estão sendo atingidas com o fechamento por conta da Covid-19? Existe uma corrida de empresas, de alguma forma, cancelando, fechando, dando baixa nos seus CNPJs? Como é que o senhor avalia esse momento, doutor Júlio?
Walter, infelizmente, esse é o ponto mais crítico que nós estamos vivenciando dentro da pandemia. Um número muito grande de empresas já fecharam, muitas delas estão a caminho do seu fechamento, E na maioria das vezes, esses fechamentos que estão ocorrendo de grande monta, eles ainda estão ocorrendo de forma irregular, porque eles estão fechando por conta do não cumprimento das suas obrigações, tanto de natureza tributária quanto econômica e financeira. Então, isso é uma grande preocupação que nós temos no mercado, porque além de impactar diretamente a economia do país por conta desse enorme fechamento de empresas, esses fechamentos ainda estão acontecendo de forma irregular. Simplesmente o microempresário, o comerciante, ele baixa as portas do seu estabelecimento e imagina que está tudo resolvido. E nós sabemos
e qual é a consequência disso? E qual é a consequência de fechar sem critérios, doutor Júlio?
A consequência é que esse inadimplemento ele vai continuar sendo cobrado, tanto pelo fisco, quanto pelos fornecedores, quanto pelos empregados. Essas obrigações, elas não se encerram simplesmente com baixar das portas do seu
estabelecimento. A dívida continua aumentando.
A dívida continua aumentando. Então, uma nova dica de ouro para esse empresário é que ele observe a regularidade do fechamento de uma empresa no que diz respeito ao âmbito societário, o âmbito legal, o âmbito tributário, o âmbito trabalhista, o âmbito econômico, né? Então, é de fundamental importância também um planejamento para o encerramento da sua atividade. Não é simplesmente baixar as portas e imaginar que tudo está resolvido, tá, Walter?
Agora, de que forma esse segmento pode ser socorrido? Ou seja, o governo local, ele pode, de alguma forma, conter realmente aí esse fechamento, chamar para si a responsabilidade de fazer o máximo possível para que essa empresa realmente não baixe suas portas? Quer dizer, é possível dessa forma, doutor Júlio?
Eu entendo totalmente possível. É o que nós vemos em outros países, né? Onde os países, de fato, né, o governo desses outros países, a exemplo do Japão, que efetivamente apresentou um plano de socorro, não só para as empresas, mas inclusive para as pessoas físicas. E no Brasil isso também é possível, porque nós temos, além do BNDES, que é um banco da União, nós temos os bancos estaduais, nós temos as empresas de fomento e de comércio dos estados em cada em cada unidade federativa, que poderiam sim, eu imagino que poderiam sim abrir uma frente de financiamento beneficiado, subsidiado, com juros muito baixos ou até sem a cobrança de juros, para que essas empresas possam se manter ativas. Eu vejo isso totalmente possível, Walter.
Pois não. Marcelo Ferreira.
Bom, doutor, nós vamos passar ainda para o César Fatioli, está no Rio de Janeiro. Tem mais uma pergunta aí para o senhor. Fatioli.
Tá, a pergunta que eu tenho é a seguinte: mais do que os critérios do crédito, não foi a escolha da modalidade de ajuda que foi errada? Porque muitos governos ou rolaram ou até suspenderam cobrança de impostos, que é algo que o governo controla do começo ao fim, ou a outra hipótese, adquiriram produtos e serviços com antecedência, o que gera uma dívida, mas garante movimentação para a empresa e uma certa margem mais adiante. Empréstimo só pega quem tem perspectiva de faturamento. O que é quem testou, com uma, duas semanas, mudou a política. Foi assim no Reino Unido, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na maior parte dos países. O erro não foi de desenho da modalidade de ajuda?
César Fatioli, né? Bom dia. De fato, quando nós falamos de um planejamento por conta da empresa, não tem a menor dúvida que nós temos que ter um efetivo planejamento por conta do governo. Nós sempre tivemos, ao longo da história, um olhar não tão direcionado do governo para as empresas, independente desse momento de pandemia. E eu acho que, respondendo objetivamente esse ponto que você está trazendo da modalidade, talvez o governo não tenha agido também no momento inicial da pandemia, né? Primeiro se imaginou que seria uma pandemia, se teríamos isolamento, se não teríamos isolamento, e com isso as empresas e toda a sociedade, ela ficou, sim, um pouco carente de uma efetividade e ação do governo, tanto no âmbito federal quanto estadual e até mesmo municipal, que pudesse de imediato socorrer essas empresas, né? Então, a modalidade ela pode ser não tão bem escolhida, ela também pode ser corrigida no decorrer do caminho, mas, de fato, precisa de uma pontualidade. A efetividade ela só acontece com a pontualidade. Se essa pontualidade ela chega, de certa maneira, num tempo atrasado, é fato que ali nós já temos muitas empresas fechadas, a sociedade já sem emprego e assim sucessivamente. Eu acho que a todo momento, César, é possível o governo corrigir a sua rota. Isso é um lema de administração que tanto privada quanto pública, que nós sabemos que existe resultado, apura-se resultado com isso. Então, eu acho que não passamos o tempo como um todo, mas precisamos dessa ação muito rápida.
Eu quero agradecer, doutor, pela participação com a gente aqui, pela atenção ao programa Revista Brasil. Um bom dia e um bom trabalho.
Muito obrigado, um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes que acompanham a Revista Brasil.
Nós que agradecemos, doutor Júlio Batista, ele é advogado, economista, especialista em contabilidade, direito tributário, estudo também em políticas e estratégias e técnicas de negociação.